Bom, gente, eu rapidamente já vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado, que está nos aguardando já há bastante tempo aqui no outro lado da tela. Até peço desculpas aí pela demora. Saúdo o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, Rudney Marques. Rudney Marques, bom dia.
Bom dia, Anderson, e todos aqueles que acompanham o Faixa Livre. É um prazer imenso estar aqui novamente.
Prazer é nosso ter a tua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre, ô Rudney. Quero agradecer muito a tua participação no dia de hoje, um dia que é fundamental para vocês, servidores públicos. Porque ontem a gente teve lá em Brasília mais uma rodada das reuniões aí na Mesa Nacional de Negociação Permanente com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, para tratar, evidentemente, das demandas de vocês, servidores federais, no que diz respeito à recomposição salarial, outras demandas aí, outras reivindicações que vocês fazem nessa negociação permanente, que já se dá aí desde o início do ano. E eu, sem mais delongas, já vou te pedir, o Rudney, para falar um pouco a respeito de como é que se deu essa reunião, o que é que foi tratado lá, vocês chegaram a algum tipo de acordo, o Ministério da Gestão e Inovação ofereceu algum tipo de proposta aos servidores públicos nessa negociação referente à recomposição salarial, Rudney?
Olha, Anderson, em primeiro lugar, é interessante a gente contextualizar esse processo, né? Porque sabe que o orçamento público é uma peça em disputa permanente. Então, bom, cada um apresenta suas demandas e busca reservar aí uma parte do orçamento para que possa atendê-las. E não é diferente com os servidores, somos 1.200.000 servidores ativos, aposentados e pensionistas. No início de 2023, um conjunto de reivindicações, e o governo então deu início às mesas, a nacional, permanente e às mesas específicas. Bom, o que a gente pode perceber no primeiro momento é que o governo ele não acertou um pouco o ritmo das negociações, quer dizer, ele não tomou deliberações internas que o permitisse chegar com uma proposta consolidada nas primeiras rodadas e nem na sequência, né? Veja que o governo ele começou falando de uma recomposição geral linear de 9% para que os servidores do Poder Executivo Federal se igualassem a dos demais poderes, o Legislativo, o Judiciário, que tiveram 18% de recomposição. Então, como havia sido dado em caráter emergencial no início de 2023 um reajuste de 9%, o governo queria estender mais 9%, dividir em duas vezes, e com isso estaria igualando a recomposição concedida aos demais poderes. Só que nós não aceitamos, por várias razões, né? Uma delas é que o executivo tem as menores médias salariais, então tem que ser tratado de forma diferenciada. E fomos para o enfrentamento. Então, o governo, que pensava inicialmente em conceder 9% gerais, mudou de estratégia e disse: não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos conceder um reajuste nominal. O que é um reajuste nominal? Você define um valor ali, que poderia ser R$ 500, e coloca indiscriminadamente em todos os contra-cheques. Isso faria com que os servidores, é claro que recebem menos, tivessem o um percentual maior de recomposição. Aqueles que recebem mais, o um percentual menor. É uma estratégia válida, mas veja que nem essa se sustentou, né? Então, o governo mudou uma terceira vez de posicionamento. Ele disse: olha, agora é o seguinte, não tem mais recomposição salarial em mesa geral. Tudo vai ser tratado categoria a categoria em mesas específicas. E ontem a reunião foi um pouco para selar essa disposição do governo, tá? É claro que ela foi provocada porque no dia 1º de abril os dois fóruns que representam o funcionalismo pediram antecipação dos benefícios, do auxílio alimentação, o auxílio creche, o per capita saúde, que o governo havia anunciado em 2023 e retirou a proposta porque nós rejeitamos os 9%. E nós, então, oficiamos aí o MGI pedindo uma antecipação dos benefícios, porque, enfim, né, muitos dependem totalmente, né, da sua remuneração e dos vales para para suprir aí as suas necessidades. Né? E o governo, então, ele que tinha suspendido a mesa nacional no dia 28 de fevereiro, resolveu fazer uma nova rodada e definir, então, que os benefícios já serão implementados a partir de maio, e com isso pediu para nós assinarmos um termo de compromisso, né? O termo de compromisso, se você for ver a rigor, não nos obriga de forma alguma, né? Um termo de compromisso, igual nós não temos compromisso. E aí você pode perguntar assim, bom, mas por que então que o governo fez questão de firmar um termo de compromisso com as entidades? A nossa leitura é que, ao desistir da recomposição geral, o governo está mirando exclusivamente um grupo de servidores que já fez negociação esse ano e que ele quer evitar que tenha reajuste dobrado, né? Então, por isso que ele estendeu aí um termo de compromisso dizendo que daqui para frente tudo vai ser resolvido em mesas específicas.
Entendo. Agora, o Rudinei, isso é complicado, né? Porque ainda que o governo tenha mantido essa posição aí de negociar apenas nas mesas específicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que não vai haver qualquer tipo de recomposição salarial para os servidores nesse ano de 2024, que o orçamento estaria fechado. Eu queria que você, além de analisar essa fala do Fernando Haddad, nos falasse a respeito do seguinte: parece que houve ontem, nessa proposta oferecida pelo governo, o aumento dos benefícios para os servidores federais, no sentido de fazer com que haja um acordo nessa negociação. Só que estabeleceu-se aí esse compromisso de que os servidores não realizassem greves ao longo do próximo período para que esses benefícios fossem efetivados de fato. Eu queria que você falasse primeiro, efetivamente, sobre essa questão dos benefícios que foram oferecidos, o aumento dos benefícios foi colocado à mesa pelo governo federal, e depois analisasse também essa fala do Fernando Haddad dizendo que não haverá qualquer tipo de recomposição salarial, e ao que parece, nem mesmo nas mesas específicas, aí pela fala aí do ministro da Fazenda no dia de ontem, né, Rudine?
Bom, Anderson, como eu falei lá no início, né, o orçamento público é uma peça em constante disputa, né? E o ministro Haddad, ele está no olho desse furacão, tentando administrar as contas. E do nosso lado, nós vamos aumentar a pressão, né? Nós não abrimos mão de um reajuste já em 2024. Veja que o governo, com aquela proposta de reajuste geral, ele havia pensado em duas parcelas, uma em maio de 2025 e outra em maio de 2026. Agora, nessa última rodada, ele falou que o que for resolvido em mesas específicas seria implementado a partir de janeiro de 25 e janeiro de 26. Ora, para que nós tenhamos alguma coisa já em 24, falta pouco, né? Falta antecipar um mês. Isso vai depender de alguns fatores. Então, não é impossível que nós já tenhamos ainda em 24 alguma recomposição, por mais que o ministro Haddad fale em reforce, né, o argumento de que não vai ter nada. Por quê? Porque a primeira avaliação do regime fiscal sustentável vai se dar em maio. Se houver abertura de algum espaço, se o governo estiver atingindo as metas, além disso, tem vários projetos de elevação da receita, a gente tem que ver como é que vai se comportar a arrecadação tributária, que foi boa nos últimos meses. Se ela se mantiver, é um bom sinal que poderia sobrar, né, recursos aí para antecipar esse reajuste. Então, o jogo não está jogado ainda. Né? Por mais que o ministro Haddad diga que não tem nada em 24, nós vamos intensificar a pressão. Já temos aí cerca de 30 segmentos de servidores mobilizados, fazendo algum tipo de mobilização, seja operação padrão, paralisações esporádicas, greves por tempo indeterminado, como é o caso agora das instituições federais de ensino. E aí eu entro na cláusula essa que o governo quis impor aí às entidades de classe, dizendo que nós nos comprometíamos a aceitar o encerramento da mesa específica daquelas entidades que estivessem em greve. O que nós mostramos para o governo é que isso seria uma cláusula que traria problemas para o próprio governo. Por quê? Veja o caso das universidades. Se eles já estão em greve, bom, pela cláusula, o governo não abriria negociação. Mas aí eles também não poderiam sair da greve sem negociação. Então, o governo ia trazer um problema enorme e irresolvível, né, para si, de forma que ele, ao final da tarde, retirou aí a cláusula depois da nossa argumentação na mesa e liberou, então, a concessão dos benefícios, o reajuste dos benefícios, que será implementada a partir de portaria que deve ser publicada na segunda-feira pelo Ministério da Gestão e da Inovação, recompondo, então, esses valores aí em torno de 51% desde a última reposição. Então, o auxílio alimentação, que é o mais expressivo, né? Ele sairia de R$658 e iria para R$1.000, que é a nossa demanda inicial, que os benefícios do Poder Executivo Federal se equiparassem a dos demais poderes que giram em torno aí o auxílio alimentação, R$1.200, R$1.300. Então, está indo, como eu disse, o jogo não está jogado, cabe a nós intensificar a pressão e ir negociando para ver se conseguimos aí melhoria remuneratória para esse conjunto imenso aí de trabalhadores, né? São 1.200.000 trabalhadores e as suas famílias.
Uhum. Agora, só explica aqui para mim, para a gente entender com detalhes isso, Rudine, essa recomposição, esse reajuste, digamos assim, dos benefícios é algo que está dado. Vocês não vão discutir isso internamente em assembleias, o governo vai implementar essa medida independente de qualquer coisa e a negociação continua, é isso?
Exatamente, Anderson, exatamente. O governo vai expedir as portarias agora na segunda-feira, reajustando, e seguem as negociações em mesas específicas. A mesa nacional vai continuar, mas vai continuar para pautas não remuneratórias. Nós temos aí uma série de demandas que o governo ainda não atendeu. Por exemplo, ao longo do governo Temer, foi expedida uma instrução normativa que inviabiliza a atividade sindical, na medida em que exige uma compensação para todas as reuniões de conselho, né, as assembleias. Então, isso inviabiliza a nossa atividade e nós pedimos que o governo, então, revogue esse dispositivo. Isso ainda não foi feito. Então, essa e outras coisas vão ser tratadas, continuar sendo tratadas na mesa geral.
Entendo. Então, a mesa geral ela vai ficar aberta para discussão de pautas não remuneratórias. Isso aí também já está acordado entre vocês, algo que foi fechado aí no dia de ontem nessa mesa de negociação dos servidores. Agora, o Rudinei, você falou aí que a tendência é que vocês aumentem as pressões. Está no radar, a gente tem aí uma greve, como você citou aí, do pessoal da educação, dos docentes das entidades das universidades federais, marcado para a próxima segunda-feira. A gente tratou disso, inclusive, aqui ontem com o pessoal do Andes. Os técnico-administrativos já estão parados, né? As bases da Fazubra já pararam aí as suas atividades já há umas 2 semanas, se eu não estou enganado. Enfim, e na segunda-feira começa a greve dos docentes. Vocês pretendem ampliar esse movimento paredista? Enfim, como é que fica essa questão das greves a partir dessa negociação que foi acertada aí com o NGI no dia de ontem?
Pois é, a pressão vai aumentar e tem que aumentar, porque se tudo vai ser resolvido em mesa específica, a única forma de pressão que a gente tem é essa, né? O governo não tem uma política definida de recomposição salarial. Então, tudo isso a gente está falando porque não existe um regramento claro sobre as negociações no âmbito do serviço público. Nós estamos trabalhando na internalização plena da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. Ela fala da negociação coletiva, do direito à greve da organização sindical no serviço público. E veja que, não tendo regras, a gente não tem prazos, sabe? Não tem definição, por exemplo, de arbitragem, caso não se chegue a um acordo, não tem nada. Então, a única forma de pressão é essa, paralisar para ver se a gente consegue avançar. Só que, se o governo quer resolver tudo em mesa específica, e ontem nós observamos isso na rodada na mesa geral, vai ser muito difícil ele atender os prazos que ele próprio se impôs. Ou seja, ele quer concluir todas as mesas até o mês de julho, certo? Mas veja o seguinte, nós estamos em abril. Abril, maio, junho, julho. Se até agora ele não fechou, ele não concluiu as 20 mesas abertas, né, desde setembro do ano passado até aqui, como é que ele vai concluir 60 mesas até julho? Sendo que o projeto de lei orçamentária deve ser encaminhado até agosto, né, já contemplando esse valor aí previsto em orçamento para as reposições salariais. Então, isso é outro fator aí que indica que as mobilizações elas vão se intensificar, porque na medida em que a mesa não for abrindo, né, ou o calendário estiver muito, muito dilatado, vai restar às entidades a pressão para tentar antecipar a mesa e conseguir uma resposta satisfatória, né? Então, os próximos meses aí serão intensos no âmbito do funcionalismo federal.
Ô, Rudine, é impossível que o governo consiga encerrar essas mesas até o mês de julho. A gente vai ter a primeira mesa nessas mesas específicas do setor das universidades federais, dos professores, das docentes das universidades federais da educação realizada no dia de hoje. A primeira reunião vai se dar hoje, no dia 11 de abril. Até agora não tivemos qualquer tipo de encontro aí. E é algo que já tem sido aí pedido há bastante tempo pelo pessoal da educação. Hoje a gente vai ter a primeira mesa lá com o Ministério da Educação, mesa específica de negociação dos servidores da educação. Enfim, a situação é muito grave. Já outras categorias, o Rudinei, colocando aí a possibilidade de levar à frente uma greve por tempo determinado, como fez aí o pessoal da educação. Como é que anda o diálogo aí entre as categorias aí que compõem o FONACAT no sentido de avançar com greves?
Olha, Anderson, nós temos aí, pela nossa avaliação, cerca de 30 segmentos que já estão fazendo, como eu falei, algum tipo de mobilização, seja operação padrão, greve ou paralisações esporádicas, e mesmo assembleia, você vê que a gente faz uma assembleia e fica a assembleia o dia todo, né? Quer dizer, tempo que o servidor está na assembleia, ele não está fazendo as suas entregas no âmbito, né, das suas respectivas atividades profissionais. Então, hoje nós temos um contingente de trabalhadores mobilizados, que a gente tem que falar, claro, de servidores ativos, né? São 570 mil, tranquilamente a gente pode dizer que mais de 30% estão fazendo algum tipo de mobilização. Isso deve aumentar, porque é isso que eu falei, né? As entidades vão ver que a sua mesa está lá para frente, veja que uma mesa que vai ser aberta no início de julho, para ser concluída em julho, praticamente não vai ter negociação, né? Vai haver uma imposição e a categoria ou aceita ou rejeita, né? Porque é nesses termos que o governo está colocando os acordos, né? As propostas estão fechadas, o que é muito estranho, né? Porque se a proposta está fechada, para quem mesa, né? Então, tudo indica que nós teremos uma intensificação aí dos movimentos no âmbito do funcionalismo federal.
É isso. É isso, Rudinei. A gente vai continuar acompanhando aí essas negociações de vocês, servidores federais, com o governo, acima de tudo. Mais uma vez, né, o que vocês defendem é o reconhecimento dos direitos de vocês, a recomposição das perdas salariais que vocês tiveram ao longo desses últimos anos. O governo federal anuncia aí que não deve colocar essa recomposição desse ano 2024, só vai se dar isso a partir dos próximos anos, mas eu tenho lá muitas dúvidas em relação a isso, viu, Rudinei? Já se fala em mudança da meta fiscal, a gente vai discutir, inclusive, isso daqui a pouco no programa. O governo já fala em mudança da meta fiscal para o ano de 2025, enfim, esse calendário aí de recomposição que o governo coloca para os próximos anos, eu tenho lá minhas dúvidas se isso vai ser implementado. Para a gente fechar aqui de uma vez por todas, o Rudinei, você não acha que essas mesas de negociação específicas, de alguma forma, não fazem com que a pressão em relação ao governo se reduza? Eu acho que isso, de alguma forma, o governo busca tentar reduzir essa pressão e essa mobilização que tem se dado em relação às unidades, tirando da coletividade a negociação e levando para as categorias mais especificamente. Você não acha que isso pode, de alguma forma, reduzir a pressão sobre o governo e fazer com que uma ou outra categoria tenha um reajuste mais baixo e que isso provoque aí disputas internas aí ou ciúmes entre as categorias de serviço público?
É justamente essa a intenção do governo, né? Dividir para tornar mais fácil a solução dessa questão. Por outro lado, desde o início, nenhuma categoria apostou muito as suas fichas na recomposição geral. Houve uma preferência por mesas específicas, porque cada categoria tem as suas peculiaridades, quer resolver outras questões, inclusive, que não passam pela recomposição salarial, como o caso de atribuições, nível de escolaridade para ingresso nos cargos e outras questões, mobilidade interna. De modo que houve, então, essa aposta já no início pelas próprias entidades nas mesas específicas. Agora, na medida em que houver uma pressão centrada numa categoria, o bojo dessas mobilizações vai causando também um desconforto para o governo muito grande, né? E de forma que a estratégia deles realmente foi dividir, mas eu não sei se vai funcionar, porque veja que já não está funcionando, você já tem 30 segmentos mobilizados, já tem as IFES com greve, né? E essas greves devem se estender por outras categorias. Então, ele vai ter mais problemas para resolver, né? Se antes ele poderia tratar com um conjunto de servidores para resolver, por exemplo, uma greve geral, aumentando um percentual de recomposição linear, agora ele vai ter que resolver isso para N categorias de serviço público, que torna talvez essa tarefa mais difícil.
Vamos aguardar e vamos continuar cobrando aí o governo federal nessa necessidade aí que há de se reconhecer os direitos dos servidores públicos federais aqui no nosso país, recompor as perdas salariais que foram colocadas ao longo dos últimos anos em diferentes gestões. Rudinei, quero agradecer muito a tua presença aqui no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado pela tua participação. Te desejar aí boa sorte nessa negociação ao longo dos próximos meses e continuamos aqui com os microfones abertos para dialogar com vocês do Fonacat a respeito desse diálogo com o governo federal. Obrigado, Rudinei, pela tua presença. Um abraço para você e uma boa quinta-feira.
Obrigado, Anderson, e até a próxima.
Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com Rudinei Marques, ele que é presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Fonacat, falando sobre essa negociação aí dos servidores federais com o governo Lula, com o Ministério da Gestão e da Inovação, na mesa permanente de negociação. Ao que parece, o governo quer dividir aí essa negociação no que diz respeito às questões, às demandas remuneratórias, né? Quer dialogar com as diferentes categorias. Isso, como a gente colocou aqui, é fato que vai reduzir um pouco a pressão que tem se dado em relação a essa necessidade que há de recomposição salarial e de que outras medidas sejam atendidas, enfim, que haja também uma recomposição das carreiras, né? A gente tem falado muito a respeito disso aqui com diversas categorias no nosso programa, essa demanda que há de valorização das carreiras, enfim, a gente vai continuar seguindo aqui nessa análise e com muita preocupação aí a partir dessa movimentação, desse resultado da reunião que se deu no dia de ontem, especialmente da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não deve, enfim, ocorrer ao longo dos próximos meses essa recomposição no ano de 2024. Vamos aguardar e vamos cobrar aqui do governo federal.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.